Hashem, hoje a gente está no Daf Ein Het, Amud Aleph, no fim da primeira linha. Como nós vimos, no fim do Daf anterior, existe uma diferença entre o marido, que ele tem o poder de anular as promessas da sua esposa, fazendo Hafará. O marido, uma vez que ele discorda com a esposa, que ela fez uma promessa, ele simplesmente anula a promessa que ela fez. Já o sábio, também ele tem o poder de anular a promessa que uma outra pessoa fez, porém ele faz Hatará. Através que ele chega à conclusão que a pessoa está arrependida da promessa que ele fez, o sábio libera a promessa. A gente viu que é diferente. O marido faz Hafará e o sábio faz Hatará. E um não pode usar a linguagem do outro. O marido deve falar Mufarlah e o sábio deve falar Mutarlah. Tanya Idah. Fala Gemara no Daf Ein Het, no fim da primeira linha. Existe uma outra braita que também nos ensina essa lei. Zeh Hadavar, aprendemos do Pasuk que diz Zeh Hadavar, Baal Meifer, Ve'en Chacham Meifer. O marido, ele pode fazer Hafará, porém o sábio, ele somente pode fazer Hatará e não pode fazer Hafará. Sheachol, porque diz a braita, se não fosse o Pasuk que nos ensinasse essa lei, eu poderia achar erroneamente uma Baal She'en Metir Mefer, Chacham She'metir Ein Odin She'mefer. Eu poderia achar que se o marido, que ele não pode fazer Hatará, ele não pode permitir a promessa, ele só pode anular. Mesmo que ele não pode abrir e liberar a promessa, ele pode fazer a anulação. O sábio, que ele pode até mesmo liberar e fazer Hatará, é óbvio, eu poderia achar que ele pode também fazer a anulação e pode fazer a fará. Então, vamos no mar, para eu não errar nesse raciocínio, vem o pastor que nos ensina, Zé Adavar, das palavras do pastor que aprendemos, Bar Mefer, Ve'en Chacham Mefer, o marido faz a fará e o sábio não pode fazer a fará. Agora, a Gemara traz uma braita que nos ensina mais algumas leis com relação a fará e a Tanat Nedarim. Diz a Braita, Neemar Kan Zeh Hadavar. Essas palavras que a gente citou acima, Zeh Hadavar, elas aparecem no Pasuk que se relaciona a Hatarat, o Pasuk que se relaciona aos Nedarim, às promessas, Venemar Lehalan Zeh Hadavar Beshutei Chutz. E essas mesmas palavras, Zeh Hadavar, aparecem também adiante no Pasuk que se relaciona à proibição de Shutei Shchutz. Shutei Shchutz é que a Torá nos ensina que temos a mitzvah de fazer sacrifícios no Beit HaMikdash, porém existe uma proibição de fazer um sacrifício fora do Beit HaMikdash. O sacrifício só pode ser abatido e ser feito dentro das paredes do Beit HaMikdash. Fora é uma proibição. Então essas palavras, Zeh Hadavar, elas constam no pasuk que se relaciona às promessas e constam também no pasuk que se relaciona à proibição de Shutei Chutz. Isso nos mostra que a Torá está comparando as leis das promessas com as leis do Shutei Chutz. E assim também a Torá está comparando as leis do Shutei Chutz com as leis das promessas. E explica então a Braita. Mas o Shutei Chutz Aharon Banav Bechol Israel Av Parshat Nedarim Aharon Banav Bechol Israel. Aprendemos então que assim como a proibição de Shutei Chutz é válida para todas as faixas do povo, tanto para os Kohanim, para os sacerdotes, tanto para os israelim, para os judeus comuns, todos estão proibidos de fazer o Shutei Chutz, assim também a Parashat de Nedarim ela é válida para todas as pessoas, para todo o povo. A Gemara adiante vai explicar qual que é o sentido disso que a gente está dizendo, que a Parashat de Nedarim é válida para todo o povo. Então a gente aprende que assim como a proibição de Shutei Chutz é válida para todo o povo, assim também todo o povo também é válido com relação a Nedarim, que a gente vai explicar mais adiante. O Ma'akan Rashi Amatot, e assim como com relação à proibição de Nedarim, aprendemos Rashi Amatot que essa lei foi dita também para os líderes do povo. Afliaran Rashi Amatot, assim também com relação à proibição de Shutei Chutz, a proibição foi dita também para os líderes do povo. Até aqui a Braita. E a Gemara agora explica qual que é o sentido exatamente de cada parte da Braita. Explica a Gemara, a Parashat Nedarim, Lemai Ilcheta, nós vimos que a Braita nos ensina que a Parashat de Nedarim, as leis das promessas, elas são válidas para todo o povo. O que quer dizer isso? Qual é lógico que a Parashat de Nedarim, todos estão proibidos de fazer uma promessa e não cumprir. O que o Pasuk veio nos ensinar? Que todos também estão inclusos nas leis de Nedarim. A Amarav Acha Bar Yaakov explica o Rav Acha Bar Yaakov Leachshir Shlosha Idiotot. Isso vem nos dizer que quando a pessoa vai anular a sua promessa perante um sábio, ele tem duas opções. Ou que ele vai perante um sábio, que ele é um especialista, então mesmo que ele é uma só pessoa, ele pode anular as promessas. Ou que a pessoa vai perante três sábios, que eles são sábios, mas não são especialistas. Disso que o pastor nos ensina que todo o povo está incluso, não somente os especiais, todo o povo está incluso na Parashá de Nedarim, vem nos ensinar que podemos juntar três sábios que não são sábios fora do comum e a gente pode pedir para os três anularem uma promessa. Pergunta a Mahavara Shematot. Como é que você pode dizer isso? Afinal de contas, no começo da Parashá, no começo do trecho das leis de Nedarim, a Torá nos diz que essa Parashá é dita para os líderes do povo. Isso quer dizer que somente os líderes, somente os especialistas que podem fazer a Parashá de Nedarim, e não três pessoas não especialistas. Amar Rav Chisda, explica Rav Chisda, Veitem Rav Yochanan ou Rav Yochanan Beachid Mumche. Aqui se trata de um especialista, ou seja, o Pasuk que diz que a Parashá de Nedarim foi dita para os líderes do povo nos ensina que um só líder, se ele é um especialista, ele pode a fazer a Tranandarim, ele pode anular a promessa das pessoas. E vem a Torá e nos ensina que assim como Shutei Chutz foi dito para todo o povo, assim também Nedarim é dito para todo o povo, isso nos ensina que quando temos três pessoas e não somente um, então mesmo que eles não são especialistas e são judeus, como sábios comuns, isso já é bastante para eles fazerem a Tranandarim. Por isso, que a gente, isso que a gente aprendeu da primeira parte da Braita, que ela disse que a Parashá de Nedarim é válida com relação a todo o povo. A segunda parte da Braita nos disse que assim como os Nedarim, as promessas, foram ditas para os líderes do povo, assim também a proibição de Shchuidei Chutz, também isso é válido lá. Analisa a Gemara, Rashi Amatot Beshutei Chutz, Lemailchita, o que aprendemos desse segundo ensinamento? Amarav Sheshet, explica Rav Sheshet, Lomar She'en She'la Begdesh. Nesse segundo ensinamento, diz Rav Sheshet, a Braita quer comparar os Shutei Chutz com as promessas e nos dizer que assim como com relação a uma promessa, um sábio que fez uma promessa, uma pessoa que fez uma promessa, a gente diz que a pessoa depois pode anular retroativamente a promessa que ele fez, como aprendemos, assim também, quando a gente trata de um sacrifício, que a pessoa santificou ele para o Beit HaMikdash, existe a opção de ir para um sábio e anular retroativamente o sacrifício que a pessoa santificou. Por isso que a Torá nos ensina que o que foi dito na Parashá de Nedarim também é válido com relação aos Shutei Chutz, para nos dizer que é possível anular retroativamente um sacrifício, assim como uma promessa. Pergunta a Gemara, Lebet Shammai, de Amar En Shela Be'Ekdesh, Rashi Hamatot Dichtiv Shutei Chutz Lemai, Cheta. E como é que o Beit Shammai vai lidar com esse ensinamento? O Beit Shammai sustenta que não é possível anular retroativamente um animal que foi santificado, assim como os Nedarim. E a gente aprendeu que o pastor comparou os dois para nos dizer que é possível anular retroativamente um sacrifício. Respondeu a Gemara, Beit Shammai, Leit Leu Gzirat Shavá. O Beit Shammai, ele diz que toda essa comparação entre os Nedarim e o Shutei Chutz não é verdadeira e não aprendemos nenhuma lei de um para o outro. Continua a Gemara analisando o que aprendemos de cada parte do Pasuk. Zeh Hadavar Beparashat Nedarim Lemaiktiv. As palavras que são citadas com relação ao Nedarim, Zeh Hadavar, que vimos anteriormente que elas são citadas nas duas trechos, nas duas Parashot, nas duas leis. Então, com relação ao Nedarim, porque quem a gente aprende essas palavras, como a gente já disse em cima, Lomar, Chacham Metir, Ven Bal Metir, Bal Mefer, Ven Chacham Mefer. Isso vem nos dizer, como vimos acima, que o marido faz Hafará, e o marido faz Hatará, e eu não pode falar, usar as palavras do outro. Zé Adavar, Shutei Chutz Lemai. Porém, as palavras Zé Adavar, que são citadas nas leis de Shutei Chutz, O que a gente aprende dessas palavras com relação ao Shkutei Chutz? Responde a Gemara, Lomar, al Shkita, Hayav, en Hayav, al Hamelika. Isso vem nos dizer que a proibição que diz que não pode-se fazer um sacrifício fora do Beit HaMikdash é levada somente quando a gente faz Shkita e abate um animal fazendo um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Porém, existem certos animais, como certas aves, que a gente pode fazer shkita, mas pode fazer melicá. Na hora de fazer o sacrifício da ave, a gente não faz shkita, a gente não abate a ave. Se a gente corta o pescoço com a unha, o kohen corta o pescoço de uma certa maneira com a unha dele. Sendo assim, ensina o pasuk, Zé Adavar, as palavras nos ensina que a proibição de fazer um sacrifício fora do Beit HaMikdash ela é válida somente com relação a o abatimento, a shkita, mas não é válido através, não é válido com relação a melicá. Se faz esse sacrifício através de melicá fora do Beit HaMikdash, não tem essa proibição. Até aqui a gente explicou todas as leis que a gente aprende de Nedarim para Shkutei Chutz e de Shkutei Chutz para Nedarim. A gente viu que o Beit Shammai, ele discorda com todo esse aprendimento entre tudo isso que a gente aprende do Nedarim para o Shkutei Chutz e vice-versa, ele discorda com tudo isso. Pergunta a Gemara do Beit Shammai, Lachshir Shoshai Detot Minalan. Um dos ensinamentos que a gente aprendeu nessa braita é que não, que é possível não somente anular uma promessa, não somente através de um sábio especialista. Se a gente tem três sábios comuns, também pode-se anular a promessa com eles. É isso que a gente aprendeu da comparação entre Shkutei Chutz e Nedarim. Porém, segundo o Beit Shammai, que eles não aprendem nada de Shkutei Chutz para Nedarim. Então, de onde eles aprendem essa lei? Que é possível anular uma promessa com três sábios comuns. Responde a Gemara, eles aprendem isso do ensinamento que disse Rav Asi Ben Natan. Eles aprenderam de um outro pasuk, e daquele outro pasuk que nós aprendemos, que realmente pode-se fazer a Nedarim através de três sábios comuns. Dichtiv, qual que é esse ensinamento? Diz o seguinte. O pasuk fala o seguinte, vai daber Moshe Tmodé Hashem Bnei Israel. O pasuk diz que depois que Deus ordenou a Moshe, Moshe ensinou para o povo de Israel as leis das festas judaicas. Na continuação da Torá, a gente vê que Moshe ensina para o povo de Israel realmente as leis das festas, e juntamente com as leis das festas, o Moshe fala as leis do Shabat. E logo depois disso, Moshe fala para o povo de Israel as leis de Nedarim, as leis das promessas. Porém, no pasuk que abre todo esse trecho, é citado que Moshe ensinou para o povo de Israel as festas. Não foi dito que Moshe ensinou para o povo de Israel as leis do Shabat, e não foi dito que Moshe ensinou para o povo de Israel as leis de Nedarim. Disso que o pasuk cita que o Moshe somente ensinou as leis das festas. Na Tânia, aprendemos no Hebraico, Rabbi Yossi ben Glini Omer, disse Rabbi Yossi ben Glini, Moadei Neemru, as festas o Moshe ensinou para o povo de Israel. Verô Neemra Shabbat Bereshit Mehem. Porém, Moshe não ensinou ao povo de Israel, nessa oportunidade, as leis do Shabbat. Benazai Omer, Benazai diz algo parecido, Moadei Neemru, as leis das festas foram ensinadas nessa oportunidade, porém as leis das promessas não foram ensinadas nessa vez. Até aqui diz a Braita que o Moshe ensinou somente as leis das festas e não ensinou as leis do Shabat e as leis dos Nedarim. Rav Asi, quando Rav Asi Reb Natan, ele estudou essa Braita, ele tinha uma pergunta muito forte para essa Braita. Caixa ele é uma tinta. Ele tinha uma pergunta sobre essa Braita. Atan Neharda, que é a mãe do Rav Sheshet, ele foi para a cidade de Neharda procurar o grande Rav Sheshet, um grande sábio, que poderia lhe responder a pergunta que ele tinha sobre essa Braita. Vroach, ele não encontrou o Rav Sheshet. Atan Avatrele Mechosa, então ele viajou para a cidade de Mechosa para procurar o Rav Sheshet para fazer a ele a pergunta que ele tinha sobre essa Braita. Amarlei, quando ele encontrou ele, ele fez a pergunta que ele tinha. A pergunta era a seguinte. Como é que um sábio está dizendo que o Moshe ensinou as leis das festas, mas não ensinou as leis do Shabat? A gente vê que juntamente com as leis das festas, Moshe também diz sobre as leis do Shabat. A gente vê que Moshe sim ensinou as leis do Shabat para o povo nessa oportunidade. Vetu, mais ainda, perguntou Ravasi, Moadei, Hashem, Nehemru, Velo, Nehemra, Parshat Nedarim, como é que a segunda opinião diz que Moshe não ensinou ao povo as leis dos Nedarim? Veha, Misitra Ktiva, a gente vê que logo depois, em seguida, as leis do Shabat e das festas, Moshe ensina as leis das promessas. A princípio, isso nos mostra que Moshe sim ensinou as leis do Shabat e as leis dos Nedarim. Amarlei respondeu, Urav Sheshet, Achikatani, a verdadeira intenção da Braita, que nos diz que Moshe não ensinou as leis do Shabat ou as leis do Nedarim, e somente ensinou as leis das festas, na verdade, a intenção da Braita é a seguinte. Modé Hashem tzichim kiddush beidin, Shabbat Bereshit, en tzichá kiddush beidin. Não, é lógico, como você está dizendo, que Moshe sim ensinou as leis do Shabbat. Mas existe uma diferença entre as leis das festas e as leis do Shabbat. E é isso que a Braita está nos ensinando. Qual que é a diferença? A diferença é que, para fixar uma festa no calendário judaico, somente se o grande tribunal, o Beidin, fixou que tal dia vai ser a festa, que a festa tem validade. Se o Beidin não fixou essa festa, a festa não existe. Se o Beidin não fixou que no tal dia do mês, ou que tal dia era o Shodesh, logo no 15 desse mês, vai ser a festa. Se o tribunal, o Beidin, não fixou o dia do mês, a festa pode mudar de data. Por exemplo, se os sábios decidem que hoje começa o mês de Nissan, então no dia 15 de Nissan vai ser a festa. Se eles decidem que amanhã começa o mês de Nissan, então a festa vai ser um dia depois. Ou seja, as festas estão dependentes da decisão do Beidin. Enquanto o Shabbat, ele é independente da decisão do Beidin, todo sábado, todo depois da sexta-feira, vem o dia que é Shabbat. Independente do que o Beidin fixa ou não. Então, já que existe uma diferença entre as leis das festas e as leis do Shabbat, estão dizendo que Moshe ensinou de maneira separada. Primeiro ensinou a lei das festas, que dependem da decisão do Beidin, depois ensinou a lei do Shabbat, que elas não dependem da decisão do tribunal. E o mesmo com relação às promessas. Modé Hashem tzrichim mumche, vein prashat nedarim tzrichim mumche, afilu Beidin idiotot. E assim também, para fixar as datas dos meses, precisamos que vai ser um tribunal formado por sábios especialistas, que eles são mumrim, que eles são especialistas, realmente eles que podem fixar as datas do calendário judaico. Mas com relação a Nedarim, não são necessários sábios especialistas, sábios comuns também podem fazer a data Nedarim e anular a promessa das outras pessoas. Daqui aprendemos que mesmo três pessoas comuns, um tribunal formado por sábios comuns e não sábios especialistas, já são bastante para anular a promessa de uma outra pessoa. Verrada, falar na língua chama Tottif. Pergunta a Mara, como é que a gente pode dizer que três pessoas, três sábios comuns podem anular as promessas? Afinal de contas, o pastor diz, chama Tottif, que as leis de Nedarim, elas foram ditas para os líderes, ou seja, somente os sábios especialistas. Respondem. O sábio se trata aqui de um especialista que ele pode anular a promessa sozinho. Até aqui a Braita. De tudo isso podemos aprender que um sábio especialista ele pode sozinho anular promessas. E três sábios comuns, eles podem juntos anular as promessas. Então a pergunta era, segundo o Beit Shammai, que ele não aprende as leis de Shutei Chutz para as leis de Nedarim, da onde o Beit Shammai aprendem que três sábios comuns já podem anular as promessas da pessoa, responde a Gemara, de toda essa braita que Moshe ensinou os Moadim, nos ensina que não precisamos de sábios especiais e três comuns já podem anular, essa é a fonte da lei, segundo o Beit Shammai. Agora a gente começa um outro assunto completamente diferente. Como a gente já viu nos da prima anteriores, o marido, quando ele ouve a promessa da sua esposa, ele tem a opção de anular ou ele fica quieto. Se ele fica quieto e anoitece, ou seja, até o fim do dia, até o anoitecer, ele perdeu a oportunidade de anular a promessa. Porém, na verdade, existem quatro tipos do marido, quando ele quatro tipos de de silêncio que o marido faz quando ele ouve a promessa. Ele ouve a promessa, ele fica quieto. Agora, a gente pode entender isso de quatro modos. Existe um homem que ele fica quieto, e quando ele fica quieto, ele não falou isso, porém, a intenção é que ele quer aprovar a promessa que ela fez. Ele não aprovou claramente, não disse isso por explícito, porém, a intenção é que ele quer que a promessa vai ser válida. A intenção no pensamento dele é que o nether vai ser válido, por isso ele fica quieto e não anula. Nesse caso, a lei é que já que a intenção interior dele foi de aprovar o nether está aprovado, ele não pode anular o nether depois. Existe um segundo marido que ele quer aprovar o nether, porém ele não quer aprovar o nether imediatamente, ele quer aprovar o nether com o anoitecer. Então ele ainda deixa a opção de talvez ele anular. Existe um terceiro caso, que ele fica quieto, ele não pensou que ele quer aprovar o nether. Ele não pensou em nada, ele não falou nada, ficou quieto, mas não pensou. Esse com certeza vai ter a opção, até o anoitecer, de anular a promessa. Porém, existe um quarto marido. Infelizmente, existem casais que a relação entre os dois cônjuges não é das melhores. Então, existe uma situação no qual a mulher prometeu e o marido, na verdade, ele quer anular a promessa dela e liberar a mulher da promessa que ela fez. Porém, ele quer assustar um pouco, quer deixar a esposa dele um pouco tensa. Para fazer essa ruindade com a mulher, ele fica quieto, por enquanto, de maneira que a mulher vai achar que ele não vai anular a promessa dela e que ela vai estar subjugada para essa promessa e ela fica desesperada. Para deixar, para provocar ela, para deixar a mulher numa situação dessa, ele faz por intenção, ele fica quieto, ele não quer aprovar o nether, ele só quer deixar ela pressionada. Mas a verdadeira intenção dele é anular o nether. Então existem esses quatro tipos de homens. A Gemara vai tratar nesse quarto caso, quando ele fica quieto, porém ele não fica quieto porque ele quer aprovar, ele fica quieto somente para deixar a mulher numa situação constrangedora, quando na verdade ele tem a intenção de no fim anular a promessa que ela fez. Então fala a Gemara, Amar Reb Hanina, veio Reb Hanina e nos ensina uma lei revolucionador. Ashotek almenat lemenka, o marido que ele fica quieto e na verdade a intenção dele é sim anular a promessa, ele só está ficando quieto para irritar a sua esposa. Deus nos livre dessa situação entre um homem e uma mulher, porém a gente tem que aprender como é que fica a lei. Então o marido que faz uma coisa dessa, meifer afilu mikan ve'ad asara yamim, mesmo que geralmente a gente diz que se o marido ficou quieto e chegou o anoitecer, ele perdeu a oportunidade de anular a promessa, uma vez que ele ficou quieto, mas toda a intenção dele, na verdade, era sim anular a promessa no fim, mesmo que passou o anoitecer, mesmo que passou-se 10 dias, mesmo que passaram 10 dias, mesmo assim, o marido vai poder anular a promessa. Isso não é considerado que ele ficou quieto. Toda a lei que diz que ele não vai poder anular a promessa depois do anoitecer é se ele ficou quieto, se ele não falou nada. Mas se ele teve intenção de anular, ele ficou quieto só para irritar ela, mas a intenção, na verdade, é sim anular, ele vai poder anular a promessa mesmo 10 dias depois. Assim diz o Reb Hanina. Meitiv Rava pergunta ao Rava, como é que você pode dizer uma lei dessa? Olha só o que nos ensina a Mishnah. A Mishnah fala o seguinte. No começo do nosso perek, a gente aprendeu que uma menina, que ela tem menos que 12 anos e meio, e ela está noiva, o pai dela, juntamente com o noivo dela, juntos eles anulam as promessas que ela faz. Porém, se o marido falece, o noivo falece, então o pai entra no lugar do noivo, e o pai sozinho passa a anular as promessas dela. Até aqui a gente aprendeu na Mishnah. Vem a Mishnah e explica. Quando a gente diz que essa lei é válida e realmente o pai entra no lugar do noivo e anula as promessas, se trata no seguinte caso. Bisman chelo shamah habal. Se trata de um caso que o noivo nem chegou a ouvir a promessa. Ou shamah shatak. Ou ele ouviu e ficou quieto. Ou shamah ve'efer. Ou que ele ouviu e anulou a promessa. Uma vez que ele falece, a anulação está cancelada. E aí o pai entra no lugar dele e anula as promessas da menina. Aval, porém, chamá vequiê, se o marido ouviu a promessa e ele aprovou a promessa, ou chamá vechadai kumet miyom shelacharav, ou que o marido ficou quieto, mas ele ficou quieto até o anoitecer, que isso também é considerado uma aprovação, já que o noivo já aprovou a promessa, mesmo depois que ele falece, ele achou a filha. Depois que ele falece, o pai não vai poder anular as promessas da filha. Porque tudo que a gente pode dizer que o pai entra no lugar do noivo, esse noivo ficou quieto, ou que ele anulou. Mas uma vez que o noivo aprovou a promessa, o pai depois não vai poder anular a promessa. Vemos então na Braita, vimos na Braita, que o marido, se o noivo ouviu a promessa e ficou quieto até o anoitecer, e ele faleceu no dia seguinte, já que ele ficou quieto ao anoitecer, isso é considerado que ele aprovou a promessa, e então o pai não vai poder mais anular a promessa dela. Pergunta que Marama Elav Meshotei, que é Minat Limeikat, será que a nossa Mishnah não se trata também de um caso que o marido ficou quieto somente para irritar a mulher? E vimos que se ele falece depois do anoitecer, isso é considerado que ele aprovou a promessa e o pai não vai poder mais anular as promessas dela. Vemos que mesmo que o homem fica quieto somente para irritar ela, isso é considerado que ele aprovou. E ele não vai poder anular a promessa dele dias depois. Fala com ela, não. Pejotek, anulat lekayem. Fala, não, se trata que ele ficou quieto, a intenção dela, a intenção do marido era realmente aprovar a promessa. Já que ele ficou quieto, a intenção dele era aprovar, e ele faleceu depois do anoitecer, por isso realmente que o pai não vai mais poder anular as promessas. Pergunta se ele ficou quieto e a intenção dele era realmente aprovar, e por isso ele ficou quieto ao anoitecer, então realmente é como se fosse que ele aprovou, claramente, é como se fosse que o marido propriamente aprovou. A gente já disse essa lei na Mishnah, que se o marido aprovou, o pai não vai poder anular. Por que precisa dizer que ele ficou quieto com intenção de aprovar? É a mesma coisa? Ela vai ter que estar. Explica, mas não. Se trata que o marido ficou quieto, mas ele não pensou se ele quer aprovar ou anular. Ele simplesmente ficou quieto. Nesse caso, que vem a Mishnah e diz que realmente se passou a anoitecer, isso é considerado uma aprovação e o pai não vai poder anular depois que ele falecer. Porém, se ele fica quieto e a intenção dele é anular, no fim, pode ser que isso não é considerado uma aprovação e mesmo 10 dias depois, ele vai poder anular a promessa, assim como disse o Reb Hanina. Meitiv Rav Chisda, vem Rav Chisda e faz mais uma pergunta contra o que disse o Reb Hanina. O Reb Hanina nos ensinou que se o marido fica quieto durante 10 dias, mas a intenção dele, na verdade, é anular, ele não perdeu a oportunidade de anular, depois de 10 dias, ele vai poder anular, o silêncio dele não foi considerado uma aprovação. Pergunta o Rav Chisda. Existe uma brada que nos ensina o seguinte: Homer behekem bebefer, o behefer bebekem. O marido ele pode aprovar, ele pode anular uma promessa. Existem leis mais severas com relação à anulação da promessa. Existem leis severas com relação à aprovação da promessa. Explica a Braita. Homer behekem. Qual que são as leis severas com relação ao marido que aprova? Que elas são mais severas com relação ao marido que anula a promessa dela? Explica a Gemara. Shashtika mekayemet venshtika mevatelet. Se o marido fica quieto, a gente diz que disso que ele se calou é uma prova que ele está aprovando. A gente não diz que é uma prova que ele está anulando. Mais uma lei mais severa com relação ao marido que aprova. Kiem bilibo kayam, refer bilibo enom refer. Se o marido decidiu, a intenção dele, o pensamento dele, é de aprovar, mesmo que ele não falou isso verbalmente, isso é considerado que ele já aprovou, ele não pode depois anular. Já o marido que decidiu intencionalmente que ele vai anular, isso não é considerado que ele anulou. A gente vê que com relação à aprovação é mais severo, porque a própria decisão, mesmo que ele não falou, já é considerado que ele aprovou. Porém, com relação à anulação, isso não é considerado que ele anulou. Cita Gemara, por acaso, entre parênteses, mais uma lei com relação a isso. O marido que já aprovou, ele não pode anular. O marido que já anulou, ele não pode aprovar. De qualquer modo, fala Gemara, Catani, aprendemos a nossa braita, Shashtika Mekayemet, que se o marido fica quieto, ele fica calado, a gente interpreta que ele está aprovando e não interpreta que ele está anulando. Mas lá, Meshotei Galunat Lemengat, A princípio, a Mishnah se trata também de um marido que fica quieto somente para irritar ela. E mesmo assim a gente vê que o marido que fica quieto mesmo para irritar ela, isso é considerado uma aprovação contra o que disse Rav Hanina. Se trata que ele ficou quieto para aprovar, a intenção dele era aprovar. E por isso que realmente isso é considerado uma aprovação. Não pode ser, porque a segunda lei citada aqui na nossa braita é do homem que ele tem intenção, mesmo que ele não citou verbalmente, mas a intenção dele é de aprovar. Se você está dizendo que ele ficou quieto com intenção de aprovar, isso aqui é a mesma lei, foi citada duas vezes na nossa braita. Ela responde, Agmará, Meshotek, Stam. Citada que ele ficou quieto, sem nenhuma intenção. Então, a Mishnah citou três leis. A primeira lei é do homem que ficou quieto sem nenhuma intenção. Que a gente diz que se ele ficou quieto até o fim do dia, isso é considerado uma aprovação e não uma anulação. Essa é a primeira lei que é mais severa com relação às aprovações. E a segunda lei que foi citada é o marido que ele decidiu que ele vai aprovar, isso é considerado uma aprovação. E o marido que decidiu que vai anular, isso não é considerado uma anulação. E não tem nenhuma pergunta para o que disse a Hanina, que realmente o marido que fica quieto e, na verdade, ele tem intenção de, no fim, anular a promessa dela, ele vai poder anular mesmo vários dias depois.